Bom dia a todos os senhores deputados. Começo por cumprimentar a equipa do Governo, a senhora Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, o senhor Ministro da Educação e o senhor Secretário de Estado da Educação. Vamos dar início a este debate sobre política setorial com o Ministro da Educação, que relembra-se mais uma vez, porque tem regras específicas e próprias que os senhores e os senhores deputados conhecem suavemente, que se articula com a linha B do número 2 do artigo 224 do Regimento. E nesta circunstância, e depois de pedir aos agentes da autoridade, por favor, que abram as portas das galerias, vou passar imediatamente a palavra ao Sr. Ministro da Educação, João Costa, que tem 10 minutos para apresentar e lançar este debate. Tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a educação vive um período que requer concentração, esforços, recursos e determinação. Vivemos ainda nas escolas a consequência de um dos maiores abalos que os sistemas educativos de todo o mundo sofreram. A pandemia, apesar de todo o esforço colocado no ensino à distância, causou atrasos nas aprendizagens e agravou desigualdades. Os principais desafios dos sistemas educativos não se alternaram, mas tornaram-se evidentes e urgentes. A inclusão e o combate às desigualdades já eram prioridade, bem como a necessidade de diversificar formas de educar, formas de ensinar, percursos de aprendizagem e organização dos apoios aos alunos. A relevância de uma avaliação eminentemente formativa e que serve o propósito de aferir para intervir, torna-se evidente para todos, porque sem dados não há intervenção. É neste contexto que o presente ano letivo dá continuidade ao ambicioso Plano de Recuperação das Aprendizagens 21-23 Escola Mais. O reforço de crédito horário, o incremento do tempo para as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, o alargamento dos apoios tutoriais aos alunos com mais dificuldades, a continuidade do trabalho dos cerca de 1.200 técnicos que desenvolvem os planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, as intervenções dirigidas a áreas específicas do currículo, com particular ênfase na leitura, num currículo de matemática centrado em competências fundamentais, no ensino experimental das ciências com novos 896 clubes de ciência viva, são apenas alguns dos exemplos do que permite que as escolas tenham ao seu dispor um volume significativo de estruturas de apoio para a recuperação. Este trabalho incansável de todos os que trabalham nas escolas permite-nos retomar uma trajetória de redução das taxas de insucesso escolar e manter-nos acima da média europeia, com uma taxa de abandono escolar precoce de 5,1% no primeiro trimestre deste ano. Para que isto aconteça, tem sido fundamental confiar nos professores e nos técnicos das escolas. Ao contrário do desejado por alguns, o Ministério da Educação não prescreveu medidas únicas e descontextualizadas, mas conferiu um grau de autonomia sem precedentes aos seus profissionais. Hoje as escolas portuguesas têm liberdade para organizar o calendário escolar, reorganizar turmas e grupos de apoio ao longo do ano letivo, permitir que os alunos avancem para o ano letivo seguinte enquanto continuam a frequentar disciplinas dos anos anteriores, criem disciplinas e oficinas dedicadas a grupos específicos em função das áreas mais críticas. Sem confiança nos atores locais, não há transformação na educação. E sem transformação, não há resposta aos desafios urgentes que se colocam aos sistemas educativos. Queremos e trabalhamos para um efetivo contrato social para a educação. Este trabalho, aliado aos mais de 100 planos de inovação adotados pelas escolas, ao facto de mais de metade dos agrupamentos de escolas estarem já a desenvolver o Plano Nacional das Artes, a incrementar as modalidades do desporto escolar, a integrar as atividades do Plano Nacional de Cinema no currículo, revela uma escola portuguesa moderna, inovadora, que dá resposta aos desafios de aprendizagem mais exigentes, para todos e promotora de uma educação para a cidadania ativa, esclarecida, em que o conhecimento se constitui arma contra os ataques à liberdade e à democracia que emergem nestes tempos estranhos. Os sucessivos instrumentos de monitorização e os seus resultados, que têm vindo a ser divulgados, permitem-nos identificar áreas que requerem que este trabalho seja continuado e reforçado. O ano letivo 2022-2023 iniciou-se assim com a continuidade destas iniciativas. Um início feito também com serenidade. Senhoras e senhores deputados, deixem-me aqui notar que tivemos um arranque de ano letivo que começou com tranquilidade, com as escolas a abrirem como planeado, sem sobressaltos, neste que foi um ano de uma profunda transformação no que toca à preparação no ano letivo e pela qual, ouso dizer, o país quase não deu conta. Para tanto, foi crucial uma preparação atempada e serena, com a validação de turmas, estabilização da rede, distribuição de manuais escolares, atribuição de apoios em tempo útil, voltando-se a garantir que entre o final de julho e o início de agosto, tudo estava a postos para a abertura do ano. Mas, sobretudo, avaliar a abertura do ano letivo é também momento para enaltecer o trabalho dos municípios. Este setembro marcou uma alteração profunda na forma de organização do nosso sistema educativo. Todos os municípios assumiram, desde o dia 1 de abril, as competências da educação. Para os céticos da descentralização, para os que diziam que tudo ia correr mal, as evidências falam por si. O ano letivo arrancou bem em todo o território. O Governo descentralizou e reforçou os meios. E agora temos a prova de que a proximidade traz eficiência, a proximidade traz eficácia, o conhecimento da realidade concreta de cada escola e de cada contexto traz uma melhor resposta às necessidades de todas as comunidades educativas. Os municípios contam com um reforço significativo das verbas para a educação, previstas no acordo assinado entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses e já contempladas no Orçamento do Estado para 2023. Citando apenas o exemplo da manutenção dos equipamentos, a atualização dos valores que resulta deste acordo confere aos municípios mais do que o dobro da capacidade que a gestão centralizada pelo Ministério da Educação tinha até aqui. O Governo confia duplamente, confia na gestão dos municípios e confia na capacidade pedagógica das escolas. Senhoras e senhores deputados, as dificuldades de substituição de professores que se têm feito sentir têm merecido a concentração de esforços e o desenvolvimento de medidas por parte do Governo que têm, no seu conjunto, revelado eficácia. Estamos a resolver as dificuldades e já estamos melhor. A renovação de horários em agosto, garantindo maior estabilidade aos professores, impediu que mais de 1.100 horários ficassem sem professor no início do ano. O completamento de horários incompletos para os quais não existia candidato permitiu que mais de 540 professores tenham sido colocados em horários que ficariam por preencher. A boa gestão das mobilidades estatutárias de professores impediu que mais de 300 de horários ficassem por ocupar. O recurso à contratação de escola após a primeira colocação sem candidatos reduziu para 12 dias a substituição de professores em ausência, quando tinha de se esperar por mais de 30 dias para dar início a este processo. A contratação de escola tem-se revelado eficaz, aliada à possibilidade de recrutamento em contextos excepcionais de licenciados pós-Bolonha. São medidas de gestão do imediato, têm permitido uma mitigação mais rápida das necessidades docentes. Obviamente, um aluno sem professor a uma disciplina é um aluno a mais. Por isso, importa trabalhar na vigilância das situações de absentismo, no apoio a uma eficaz distribuição de serviço docente pelas escolas e, sobretudo, resolver o médio e o longo prazo. O Governo iniciou o diálogo com as organizações sindicais para a revisão do modelo de recrutamento e colocação de professores, tendo em vista a redução da precariedade, a estabilização dos professores em quadro de escola, a redução da dimensão dos quadros de zona pedagógica e o reforço da autonomia na contratação. Em conjunto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, estamos a preparar as alterações à formação inicial de professores, alargando o leque de candidatos aos cursos de educação e remunerando os estágios dos alunos em formação. Estas são etapas de um caminho iniciado pelos governos do Partido Socialista para a estabilização dos profissionais. Temos essa ambição. Desde 2015, contrariando o discurso de quem nos precedeu e a voz recente do PSD, assumimos que não há professores a mais e, por isso, foram vinculados mais de 15 mil professores, processo que terá continuidade e se reforçará em 2023. Termino esta intervenção, senhoras e senhores deputados, celebrando um marco importante da missão do Estado Social: não desistir de ninguém. Em setembro deste ano, após 4 anos de funcionamento do Programa Qualifica, atingimos 1 milhão de certificações obtidas por adultos que não tiveram a oportunidade de estudar na idade própria. Este é um motivo de orgulho para todos, porque mostra que o Estado não se demite de abrir novos caminhos e percursos para todos aqueles a quem no passado não garantiu o direito fundamental do acesso à educação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Educação. Começo desde já com elogio a Vossa Excelência pela forma rigorosa como usa o seu tempo. E vamos passar agora à parte do debate propriamente dito. Na primeira ronda, o PSD tem 9 minutos e, como sabem, perante as perguntas, o Sr. Ministro responde ao Governo, responde de imediato. E, portanto, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para uma primeira pergunta. A Sra. Deputada Sónia Ramos. Tem a palavra, Sra. Deputada. Estranho. Sra. Deputada, sugiro que faça a pergunta diretamente da bancada, porque assim fica o debate mais vivo, mais frente a frente, olhos nos olhos.
Sr. Ministro, Srs. Deputados, ouvimos muito atentamente a intervenção do Sr. Ministro, mas certamente que uma maioria dos portugueses não reconhece no seu discurso o português real, o país real. O Ministro da Educação quer defender o indefensável. Há 7 anos em funções administrativas e governativas, mas fala agora como se tivesse iniciado as suas funções. O ano letivo iniciou-se com cerca de 60 mil alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina, e o Sr. Ministro diz que é inaceitável porque... que é aceitável, perdão, porque no ano anterior foi pior e as estimativas apontavam para cerca de 100 mil alunos. Uma argumentação inadmissível que tem feito escola neste governo, que inventou um algoritmo desconhecido de todos para justificar a incompetência e a não resolução dos problemas. São milhares de jovens afetados no seu percurso educativo, agravando as desigualdades no acesso à educação, que, como sabemos, no interior do país são acentuadas. Quando questionado sobre qual a razão de não terem sido tomadas as medidas em tempo, quanto à falta de professores, a resposta é surpreendente. As medidas foram aquelas que foi possível adotar por um governo que entrou em funções há cerca de 171 dias, dizia então, porque as estimativas eram de 100 mil alunos, e cito o Sr. Ministro. A média etária da classe docente e a falta de atratividade da carreira foram fatores levianamente considerados ou não considerados nos últimos anos e para os quais o PSD vinha chamando a atenção. A abertura deste ano letivo demonstra, mais uma vez, que a falta de planeamento do Governo nesta matéria e noutras, a ausência de reformas e estratégias pouco refletidas, repetem os erros do passado. O Sr. Ministro, em maio, anunciou também que iriam regressar às escolas muitos professores e que não seria possível continuar a política de cedências às várias entidades, sindicatos e outras. Mas, afinal, Sr. Ministro, quantos professores regressaram às escolas e quais os critérios que presidiram à manutenção desta cedência de mobilidade estatutária? Também iniciou que iria separar o trigo do joio numa atitude muito expressiva nas situações de mobilidade por doença e que, para esse efeito, iria contratar serviços para a realização de 7.500 juntas médicas. Tragicamente, têm vindo a público inúmeras situações que, obviamente, estavam mais que confirmadas e comprovadas e que tiveram desfechos trágicos. Afinal, Sr. Ministro, quantas destas juntas já foram realizadas e qual a sua percentagem de renovação ou não? Imensas estratégias tem o Sr. Ministro anunciado, planos de ação e propaganda inversamente